O grupo de trabalho sobre proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital, formado aqui na Câmara, encerrou suas atividades nesta semana. O GT apresentou relatório final que aponta a gravidade dos riscos digitais para essa parcela da população. Também propõe medidas contra o trabalho infantil digital, a exploração sexual online e o uso compulsivo das plataformas. O texto foi fruto de reuniões com mais de 40 especialistas, entre psicólogos, juízes e representantes das chamadas Big Techs. A coordenadora do grupo de trabalho, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, já está conosco para falar sobre esses resultados. Bom dia, deputada.
Bom dia, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui com você, com toda a equipe da TV e Rádio Câmara, e dizer, né, que a gente está muito feliz de ter concluído esse trabalho e é por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho para toda a população brasileira, o que foi, como foi e o resultado.
Bacana, deputada. A gente é que agradece a sua presença aqui. Eu queria começar perguntando isso. Quais foram as principais conclusões que estão nesse relatório final? Né? O que, que vocês concluíram depois de fazer todas essas reuniões? Eu sei que, inclusive, tiveram reuniões fora de Brasília. Né? Assim, o que, que vocês detectaram como os principais problemas em relação à proteção de crianças na internet?
Na verdade, eu queria fazer só uma retrospectiva do que foi o trabalho do GT, que inicialmente teve 30 dias, e quando a gente se deparou, 30 dias para a execução do trabalho, e quando a gente se deparou diante da temática e a gente começou a visualizar toda a seriedade que envolve a temática e o quanto era um mundo ainda desconhecido, a gente viu que o trabalho nós não conseguiríamos realizar o trabalho em 30 dias. A gente solicitou que fosse ampliado o tempo de trabalho, e aí a gente conseguiu fazer o trabalho com mais profundidade. É interessante notar que primeiro a gente fez um plano de trabalho em que a gente dividiu por eixos temáticos, porque aí ficaria mais fácil para a gente avaliar cada eixo. Então, a oitiva com os especialistas, a oitiva com a sociedade civil, a oitiva também com os entes envolvidos, as empresas, as então chamadas Big Techs, entre outras coisas, todas elas foram feitas dentro de cada eixo, de acordo com o envolvimento daqueles entes naquela temática. E, desta forma, também, como você citou, nós fizemos os seminários regionais, porque nós entendíamos que era de extrema importância ouvir e visualizar como se dava tudo isso Brasil afora. E nós tivemos na Paraíba, nós tivemos em Salvador, nós tivemos no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também foi feito lá um seminário. Enfim, o trabalho foi bem extenso. E quando a gente chega à finalização de tudo isso, a gente visualiza que os riscos tão grandes. Primeiro, eu queria salientar aqui a questão da educação digital, Cláudio. Nossas crianças e adolescentes, elas são totalmente monitoradas e exclusivamente têm a sua família como primeiro ente que a protege. Então, meu filho, seu filho, nossos netos, nossos sobrinhos, eles estão dentro desse familiar e dentro desses muros que são o primeiro muro de contenção na proteção das crianças e adolescentes em ambiente digital. E o principal, só que hoje as nossas famílias ainda desconhecem este ambiente. Há uma disparidade muito grande da cabeça de um adolescente para os seus pais. são gerações que perpassam. Nossa geração, por exemplo, não nasceu no ambiente digital. A geração atual, a geração Z, nasce no ambiente digital, vive no ambiente digital. Só que seus pais, suas famílias, não vivem dentro desse contexto. O primeiro desafio é esse, porque até então a sociedade brasileira, as famílias encaravam o celular, que inclusive era o maior instrumento de risco na mão de uma criança ou adolescente, encaravam como um mero equipamento de distração. E não é. O que a gente pesquisando, estudando, ouvindo, conhecendo, aprendendo, a gente vislumbrou que hoje o aparelho celular com conexão de internet, de forma sem controle, sem monitoração, é uma arma. Em todas as audiências públicas que ouvimos especialistas e entidades da sociedade civil que trabalham na proteção de crianças e adolescentes, e isso há muito tempo, a maioria delas, todas são unânimes em dizer que é, na realidade, a máxima é essa. Quando você pega um celular com conexão à internet, entrega na mão do seu filho, seja ele criança ou adolescente, que ele passa a dominar aquilo sem monitoramento, sem cuidado, sem acompanhamento, sem controle parental, o que que acontece? É como se você pegasse o seu filho, a sua filha, e desse na mão de um desconhecido. Naturalmente, a gente faz isso? A gente não faz. No mundo real, você abre a porta da sua casa, do seu apartamento, e diz para o seu filho: meu filho, vai lá, brinca com quem você quiser, na rua, na praça. A gente não faz isso. A gente não deixa nosso filho falar com o desconhecido. Quando a gente sai de casa, que por acaso deixa um adolescente um pouquinho maior, que tem uma idade que consegue ficar sozinho, chegar da escola, ficar em casa, o que que a gente diz para ele? Meu filho, não abre porta para ninguém. Só que hoje a porta está no celular. O estranho está no celular. E aí, como fazer isso? Então, a gente precisa, urgente, de educação midiática para as famílias. A gente precisa, urgente, aí eu quero ressaltar o ECA Digital, que já foi promulgado, hoje é lei no Brasil, e que está na sua fase de implementação. As entidades têm aí, no caso a NPD, junto com o Ministério da Justiça, os entes envolvidos, tem 6 meses para poder colocá-lo em funcionamento, juntamente com as empresas envolvidas em todo esse processo. Eu confesso para você que esses 6 meses, diante da realidade brasileira que eu vi, nós não vamos conseguir fazer isso tudo em 6 meses. Eu acredito que o trabalho vai ser feito por fases, e aí as fases vão acontecendo, as adaptações, as implementações, as inovações vão acontecendo. E ainda existe um porém: nós não podemos tolher a autonomia desses adolescentes de estarem na rede social no sentido de inovação tecnológica. A gente sabe que o mundo hoje é tecnológico, então não adianta a coibição total do acesso dessas crianças e adolescentes. O que nós precisamos é regulamentar como se dará isso. E isso o ECA Digital abriu essa porta no fechamento dos primeiros 30 dias do GT. Nós conseguimos aprovar na casa 8 projetos de lei que hoje tramitam no Senado Federal, que se deu na primeira semana da criança e adolescente na casa, onde a casa se dedicou a aprovar projetos, e nós conseguimos aprovar 8 projetos dentro desse eixo temático, inclusive o projeto que disciplina a presença de crianças e adolescentes em rede social quando a questão é o trabalho infantil digital. E continuamos com os trabalhos. Vimos também a grande necessidade de trazer a correlação da IA para esta questão. Então, nós protocolamos e indicamos mais 9 projetos à casa que estão tramitando e que, assim que os serviços da casa retornarem, certamente entrarão na pauta, porque são prioridades do Congresso. E aqui, enfim, hoje a minha consciência e o que o grupo vislumbrou é que há uma grande necessidade das famílias, a sociedade civil, os entes, governo, o que nós temos também de força policial, para que a gente consiga junto construir esse muro de contenção, de proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. As famílias aqui, como entes preventivos, porque a família consegue realizar essa prevenção. Porque note que quando eu aciono a polícia, quando eu necessito chamar a Polícia Federal ou a Polícia Civil, eu preciso tocar isso adiante com uma denúncia, significa dizer que já há indícios de crimes. Então, significa dizer que a primeira contenção que está aqui, que é a família, falhou. E aí, essa criança se torna uma vítima de crimes. E uma das coisas que chamou também muita atenção no trabalho do grupo foi a saúde mental das crianças e adolescentes. As crianças têm lidado com temas que não era a realidade delas. Hoje, as crianças estão sendo envolvidas em aliciamentos que levam elas à automutilação, a tentativa de suicídio, por vezes suicídios programados e com resultado morte. E aí a gente precisa, em suma, se reunir todos nós, o Brasil se unir e entender que neste momento a gente precisa se debruçar todos juntos para crescer, para tornar esse muro de contenção ainda mais forte e proteger nossas crianças, porque fizemos uma visita ao GT na Polícia Federal. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer como a nossa Polícia Federal conduz esse processo investigativo. E assim, eles fazem um trabalho hercúleo muito lindo, mas é estarrecedor quando você toma conhecimento da realidade. Eu confesso para você que eu vislumbrei situações e crimes ali que a nossa mente, a mente das famílias, a mente daquela mãe, do pai, a minha mente, a sua mente de pai, de pessoas do bem, não consegue alcançar a crueldade, né? O nível de crueldade, de maldade em que há em toda essa rede de aliciamento, de pedofilia e de abusadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E a nossa internet, a internet, ela não só coloca nossas crianças e adolescentes em perigo no Brasil, é uma porta global. Ela envolve todo mundo. Seu filho pode estar aqui conectado com alguém que está lá na Inglaterra, com alguém que está na Coreia do Sul, com alguém que está se passando por criança. E o pior, por vezes o servidor, a pessoa é do Brasil, está em outro lugar. Então, existem nuances muito técnicas em todo esse processo, quando enfim se detecta que há um crime. E o que a gente precisa fazer é uma política pública de prevenção, onde as famílias, através da educação mediática, através da conscientização, sejam os primeiros guardiões. E aí, nós, num contexto geral, enquanto sociedade civil, órgãos e entidades, fazendo todo o esforço nesse momento para a implementação do ECA, momento da implementação das novas legislações que serão aprovadas no próximo ano e as que estão tramitando, a gente junto possa sim proteger crianças. É importante dizer que também nós lançamos no último dia o glossário sobre proteção de crianças e adolescentes, está aqui, que inclusive já está disponível no site da Câmara, lá na página do grupo, em PDF, para quem desejar. Aqui é como é um guia com as principais temáticas e termos utilizados em ambientes digitais para que famílias, educadores, entidades, pessoas comuns possam aprender, entender o que é. E tem dicas para os pais, tem coisas muito bacanas. Então, já está disponível. E também o nosso relatório, que nós lançamos o relatório final ao término do grupo, que também está disponível com todo o nosso trabalho, com as nossas conclusões, com tudo que foi feito, com as participações aqui de todos os envolvidos. Eu quero aproveitar o espaço, inclusive, Cláudio, para agradecer muito aos 36 deputados que se empenharam bastante na realização desse trabalho. Cada um deles deu o seu contributo de uma forma muito eficiente, quando não podiam estar, mas estavam sempre ali online, falando comigo, e a gente discutindo, debatendo a todo tempo. Quero agradecer a todos os especialistas que participaram de todas as audiências públicas, quando não eram eles que estavam compondo as mesas das audiências, eles estavam participando, porque foi e é uma temática que sensível e muito cara, e que traz essa necessidade. Agradecer a todos os órgãos públicos, à Polícia Federal, agradecer à ANPD, ao Ministério da Justiça, ao Ministério Público Federal, à Polícia Civil do DF, que deu um contributo muito grande para esse trabalho. Agradecer a toda a consultoria da Câmara, que com maestria nós fizemos uma equipe muito bacana de trabalho e a gente pôde ter a realidade do Brasil hoje está aqui nesse relatório. Se o Brasil precisa saber o que precisa ser feito para crianças e adolescentes para protegê-las em ambiente digital, está aqui nesse relatório. E a Câmara dos Deputados, com essa equipe de consultores e de deputados, conseguiu construir um legado na casa e dizer que o agradecimento final vai para o nosso deputado presidente Hugo Mota, que nos deu todo o apoio e confiança para que a gente pudesse realizar esse trabalho e que fica aí. Se você me perguntar, deputada, e aí a senhora, o que que a senhora pode falar de tudo isso? No final de tudo, a sua conclusão pessoal, eu diria para você, Cláudio, por favor, paz. Se você puder, não dê um telefone celular ao seu filho com acesso à internet, até que você tenha certeza que ele tem consciência e que você consegue controlar, orientar, monitorar a presença dele em rede social, em internet. E aí não é só rede social, não. Sites de jogos, sites de desenho, cuidado, existem algumas plataformas que já disponibilizam ambientes para adolescentes. Então, lá é o lugar da criança. A criança e o adolescente não pode estar navegando na sua conta. O algoritmo, Cláudio, ele não é uma pessoa. O algoritmo não sabe quem é que está atrás daquela tela. Se o meu filho entra na minha rede social, o algoritmo está entendendo que sou eu que estou entrando. Então, o que que ele vai sugerir? Eu sou uma mulher, eu tenho lá meus 60 anos, casada, gosto de olhar, por exemplo, coisa de cabelo. O algoritmo vai me sugerir naquela timeline tudo que ele já sabe que costumeiramente eu tenho acessado. E aí que mora o perigo. No mais, vamos proteger muito nossas crianças e adolescentes, e me coloco aqui à disposição da sociedade brasileira, do Brasil, de todas as famílias e crianças e adolescentes para seguir com esse trabalho. O trabalho do grupo terminou, mas o trabalho pelo Brasil não termina. Pelas crianças e adolescentes é um trabalho continuado, Cláudio.
Ok, deputada, a gente gostaria de agradecer a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, por esse balanço, parabenizar pelos trabalhos do grupo de trabalho. Inclusive, eu queria dizer para a senhora que, enquanto a gente estava aqui nessa entrevista ao vivo, alguns internautas se manifestaram pelo YouTube aqui da Câmara, elogiando o trabalho de vocês. Então, a gente também faz coro com essas pessoas que participaram para elogiar o trabalho de vocês e torcer para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais atenta a esse ambiente digital, principalmente quando se trata de proteger crianças e adolescentes. E aproveitar, desejar para a senhora um ótimo Natal, um feliz ano novo e obrigado pela sua disposição de sempre em colaborar com os veículos de comunicação da casa.
Eu é que agradeço muito o espaço, é muito bom quando a gente tem esse espaço e pode levar para o Brasil os trabalhos da Câmara. Vocês sempre são os queridos. Muito obrigada por esse companheirismo durante todo esse ano. E desejar também para toda a equipe da TV, da Rádio Câmara, de todos os veículos de comunicação, que Deus abençoe muito o seu Natal, o seu Ano Novo, que 2026 seja um ano muito próspero, e desejar também para todos aqueles que estão ligados nessa programação, para todo o Brasil, que o nosso Natal seja um Natal próspero, que o ano vindouro seja um ano em que grandes coisas, grandes bênçãos e maravilhas de Deus se descortinem nesse país, porque nós estamos precisando. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigada, meu querido.
Obrigado, um abraço, deputada.